Rádio França Internacional.
Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Nos próximos 20 minutos propomos o magazine Convidado, bem como o magazine Artes, mas fique desde já com o convidado de Neide Ribeiro.
Convidado. A reeleição do juiz Manuel Pereira da Silva para o cargo de presidente da Comissão Nacional de Eleições de Angola está a ser contestada pela sociedade civil e pela UNITA, que falam numa escolha eivada de ilegalidades. Já o partido no poder, MPLA, afirma que esta eleição resultou da lei. António Ventura, jurista e diretor da Faculdade de Direito da Universidade Lusíada de Angola, reconhece que há motivos para considerar a reeleição do presidente da CNE ilegal.
Sim, há motivos em função do contexto em que são preparados os processos eleitorais em Angola. Quem está no poder este tempo todo controla todos os instrumentos do poder e, consequentemente, a comissão eleitoral e as comissões provinciais, e tendo a maioria no parlamento, usa e abusa desta maioria para introduzir leis cuja constitucionalidade seja questionável e muitas vezes até exercer o maior controle da Comissão Nacional Eleitoral, porque infelizmente nós temos uma Comissão Eleitoral cujo modelo resulta de acordos políticos que foram feitos em 1992. A representação é maioritariamente partidária. É claro que nós tivemos uma ligeira alteração, porque o número de votos e de assentos aumentou para a oposição, concretamente para a UNITA, e o MPLA entende que esta alteração substancial que houve não pode ter impacto sobre o número de comissários indicados pelo MPLA, então introduziu um mecanismo de indicação de comissários, repartindo com base em cálculos que só mesmo a maioria pode explicar, a possibilidade da UNITA poder indicar mais comissários e atribuindo a mesma prerrogativa aos outros partidos da oposição.
O senhor refere-se ao processo de concurso, que também
para a eleição? Não, aqui refirmo ainda quanto à composição da comissão eleitoral. E neste sentido também realizou-se um concurso para provimento do presidente da Comissão Nacional Eleitoral, liderado pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. E este concurso, até a altura que se anunciou os requisitos para efeito, prepositadamente, este é o nosso entendimento, foram introduzidos requisitos que já sabia ab início que quem iria vencer era o atual presidente, não é?
Ou seja, um concurso feito para beneficiar o presidente da eleição do presidente.
E um dos requisitos era de que, por exemplo, o candidato para ser eleito, ele tinha que ter experiência de processos eleitorais de um longo período.
Que pode é o caso do juiz Manuel Pereira da Silva.
Exatamente. Se no nosso contexto da lei, o juiz, a Comissão Nacional Eleitoral deve ser liderada por um juiz, não se pode exigir de um juiz ab initio experiências em gestão de processos eleitorais. O que se entende é que quando o legislador optou por propor um juiz para liderar a Comissão Nacional Eleitoral, era porque no entendimento do legislador, sendo juiz, é uma pessoa que se requer alguma independência, imparcialidade e cuja atuação pode não ser permanentemente questionada no contexto das disputas políticas.
Independência que não vê, a UNITA, o principal partido da oposição, apresentou uma providência cautelar para tentar travar a tomada de posse do presidente da CNE, que entretanto foi indeferida pelo Tribunal Constitucional. A providência da UNITA não tem fundamento jurídico?
A providência tem um fundamento jurídico. O que se passa é que o Tribunal Constitucional, com todo respeito aos juízes que lá estão, toma, na generalidade dos casos, todas as decisões, todos os pedidos que são interpostos pelos partidos da oposição, cujo resultado ou respeito pela lei possa conduzir em desvantagens para o MPLA, dificilmente o Tribunal Constitucional dá providência ou decida a favor dos partidos políticos da oposição. E neste quesito, pelo menos assim tem sido a história da jurisprudência do Tribunal Constitucional quando se trata de pedidos que provenham da UNITA. E neste quesito, mais uma vez, o Tribunal Constitucional não andou bem.
O presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais e jurídicos do Parlamento do MPLA, partido no poder, António Paulo, disse que a escolha do Presidente da Comissão Nacional Eleitoral e a tomada de posse da Assembleia Nacional resulta da lei. O que é que isto quer dizer?
Resulta da lei, até não há dúvida, mas é a lei na interpretação casuísta e oportunista dos deputados ou do MPLA. Porque se nós temos um processo que ab início já tinha sido viciado para favorecer o atual presidente da CNE, embora seja legal, mas não é legítimo, porque nós vemos que o processo é permanentemente viciado já desde o início. Tanto é que, na altura, a sociedade civil já tinham questionado os requisitos que propositadamente tinham sido colocados para beneficiar o atual presidente da CNE, cuja contestação não é só de agora, já tinha sido no concurso em 2019, quando das últimas eleições gerais.
O juiz Manuel Pereira da Silva, que preside a Comissão Nacional de Eleições desde 19 de fevereiro de 2020 e nas últimas eleições gerais, que aqui falava em 2022.
Mas na primeira eleição também já tinha sido questionado, inclusive com processos em tribunais.
Em 2022, viu contestada a sua idoneidade, considera que não reúne condições éticas nem legais para exercer este cargo?
Do ponto de vista da experiência eleitoral, acredito que durante esses anos que andou, quer na Comissão Provincial, quer na Comissão Nacional, provavelmente tem experiência técnica em processos eleitorais. Agora, a questão da integridade, da independência e da imparcialidade, obviamente, é questionável. E nós vimos nas últimas eleições realizadas em 2022, então o presidente a tomar decisões e diretivas, muitas delas até contra a lei, sobretudo no quesito sobre a observação eleitoral, introduziram regras e regulamentos na intenção de impedir os cidadãos de poderem exigir e controlar o processo eleitoral para que ele fosse de facto transparente e justo. Há um conjunto de situações resultante do tipo de regime que nós vivemos. Se tivéssemos um presidente da Comissão Eleitoral independente, imparcial, obviamente pudéssemos dar um novo rumo à transparência e à justiça das eleições em Angola.
Isto dá força à ideia de que a CNE não é independente e que age como uma extensão dos interesses do partido no poder?
Sim, nós estamos a verificar agora, porque pretende-se alterar a lei orgânica das eleições gerais e pretende-se introduzir pontos que resultaram já de decisões do presidente da Comissão Nacional Eleitoral, por exemplo. Pretende-se mais uma vez aumentar a distância, a proibição da contagem, da publicação das atas nos locais de eleição, que já na altura foi a assim podemos dizer, proibida direto ou indiretamente por os presidentes das comissões provinciais e também das...
Essas atas que permitiram, nomeadamente, às ONGs acompanhar o processo.
O controle genérico da sociedade civil a nível dos locais de votação. E é isto que atualmente se pretende eliminar da lei para que os cidadãos não possam ficar nos locais, controlar as atas e publicar as atas. E têm que esperar apenas em casa, na televisão, os resultados a serem publicados.
A UNITA apela à manifestação. Acredita que estas manifestações vão ocorrer?
As manifestações, com certeza que podem ocorrer. Todavia, o governo controla de modo autoritário todas as forças de segurança, polícias, forças armadas, serviços de inteligência e, obviamente, há de colocar todos os meios para controlar, primeiramente, perseguir e, última instância, reprimir as manifestações, aliadas aos meios de comunicação social, que obviamente hão de fazer. É preciso sempre deixar claro que nós somos um regime autoritário, porque o partido no poder capturou todas as estruturas do Estado. E, nesse sentido, não é possível falar em eleições livres, justas, pacíficas, transparentes e, obviamente, de uma CNE que se quer independente e imparcial.
A análise de António Ventura, jurista e diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Lusíada de Angola, ele que foi o nosso convidado nesta quarta-feira.
RFI, a Rádio do Mundo.
Prosseguimos a nossa emissão com o magazine Artes, da autoria de Neide Ribeiro.
Artes. O projeto Documentos sobre a Escravatura nos arquivos da Secretaria-Geral do Governo de Cabo Verde 1842-1869 foi reconhecido na edição de 2025 do programa da Unesco que visa preservar o património documental da humanidade. Em entrevista à RFI, o teólogo e historiador cabo-verdiano Jairzinho Lopes Pereira afirma que esta distinção é o reconhecimento do trabalho realizado pelo Ministério da Cultura e Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde, sublinhando ainda que estes documentos desempenham um papel fundamental na preservação da memória da escravatura.
O reconhecimento da Unesco pelo trabalho com o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas em Cabo Verde, através do Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde, tem feito no sentido de promover preservação do espólio documental, de um espólio documental muito importante. Um segundo aspecto é o reconhecimento do valor, não só científico, académico, cultural, mas também patrimonial, que a Unesco reconhece neste fundo da Secretaria-Geral de Governo respeitante à escravatura. Há um terceiro elemento que gostaria de realçar, que tem a ver com o estímulo. Tenho a certeza que, após este reconhecimento, os documentos do fundo passarão a ser mais conhecidos.
Esta coleção é constituída por quantos documentos estão em que estado?
Não posso dar os detalhes precisos dos números da documentação. É muita documentação. Sei que são 4 caixas, que há ali muitos livros manuscritos e há também documentos avulsos. Eu já trabalhei pessoalmente neste fundo. O que lhe posso dizer é que são registros de grande importância para o estudo da escravatura na zona do Atlântico, sobretudo para o caso de Cabo Verde. Como sabe, vive na cidade de Velho, um interposto de grande monta no que toca ao tráfico transatlântico. Porto, acho que o reconhecimento vem mesmo a calhar e é totalmente merecido.
Qual é que é a importância que estes documentos têm para a preservação da memória, nomeadamente para a preservação da memória da escravatura?
Tem uma importância enorme. Repare, primeiro, a diversidade dos documentos remete para a quantidade e a variedade de informações que ali estão. Pois há um outro aspecto. Temos nestes documentos um conjunto de realidades díspares e até divergentes que são importantes para perceber a questão da memória e da preservação. Primeiro, estamos a falar de duas fases distintas. No século XVII ou século XVIII, temos um período em que a escravatura está em vigor, em que os movimentos abolicionistas estão ainda tímidos, mas depois temos no século XIX, sobretudo após a abolição da escravatura pela Grã-Bretanha ou pela Inglaterra, temos esta questão da pressão inglesa sobre as outras colónias, no sentido também de avançarem com a abolição da escravatura. E aí que entra o caso português, aí é que entra a comissão mista instalada na Boa Vista, que vem na sequência de um tratado já assinado entre Portugal e Inglaterra em 1842, com vista à abolição progressiva da escravatura nas colónias portuguesas. Portanto, isto tem um conjunto de
informação
que nos permite, por exemplo, dar conta de como é que a Inglaterra, com a Marinha, ia fazendo todo um conjunto de trabalho para não só pressionar, mas também vigiar. Nós temos as correspondências dos cônsules, nós temos as correspondências dos representantes da Foreign Office na Boa Vista, temos informações de como os portugueses violavam constantemente o tratado de 1842, temos todo um conjunto de casos de violência contra escravos libertos que são relatados à Foreign Office em Londres, e também isto nos permite comparar, coligir as informações que temos desta parte da Comissão Mista com uma outra comissão que se instalou em Cabo Verde, que é a Junta Protetora de Escravos e Libertos de Cabo Verde.
Para além de permitir a preservação da memória, este tipo de informação, pelo aquilo que me está a dizer, vai permitir aos investigadores atualizar a história?
Atualizar a historiografia. Mas também temos de dizer aqui, ser claro, este fundo, não é agora que se conhece este fundo, não é? Este fundo já lá estava há algum tempo, mas sim, o estudo deste fundo, sobretudo já com um tratamento mais adequado, vai permitir atualizar a produção historiográfica nesta matéria e depois vai permitir também que as novas análises tenham em conta um conjunto de informações que até aqui, por exemplo, muitos investigadores poderão não ter tido o cuidado de prestar atenção.
Quando fala desse tipo de informação, fala, por exemplo, de nomes, de sexo, local de nascimento e relativo aos escravos.
Estou a falar, sobretudo, de dados que têm a ver com tratamento de escravos, a masculinidade, estou a falar de dados que têm a ver com a violência praticada sobre os escravizados, estou a falar sobre a rotina diária dos escravos, estou a falar do registro de batismo e as informações que nos aparecem nas cartas de manumissão ou das chamadas cartas de alforria que nos aparecem, muitos dados. Estou a falar, por exemplo, de informação sobre a religiosidade e a espiritualidade dos escravos, portanto, um conjunto de elementos que nos permitem reconstruir a realidade da escravatura em Cabo Verde.
É importante para o país?
Evidentemente, até porque, repara, nós em Cabo Verde não temos propriamente nenhum estudo atualizado, sistemático, detalhado e atualizado sobre a escravatura. Parece muito, muito difícil de acreditar, mas o último grande estudo sistemático e detalhado que temos sobre a escravatura é do historiador António Carreira. Urge atualizar, mas lá está, a escravatura, com toda a importância que assume na história de Cabo Verde, não tem tido esta atenção dos académicos que merece.
E o facto da Unesco reconhecer agora será um novo incentivo e até também com novos apoios, por exemplo?
Acredito que sim. Eu já estudei a questão da escravatura em Cabo Verde, mas são artigos especializados sobre temas específicos, mais relacionados com a missionação, com a história eclesiástica, com o batismo dos escravos, com a violência colonial, mas há muitos outros aspectos que podem ser estudados que ainda não foram.
E acredita que esta distinção poderá contribuir para que se venha a fazer no futuro, uma vez que são documentos procurados pelos investigadores?
Evidentemente. Hoje há um renovado interesse em torno da questão da violência colonial, sobretudo em relação aos movimentos de reparação pelas barbaridades cometidas durante o período colonial, e acho que todo este movimento internacional, ainda há dias houve uma reunião em Nova Iorque, nas Nações Unidas, grupo de descendentes de africanos que estão a explorar esta questão das reparações, portanto acho que esses fundos devem servir de estudo, de preparação para fazermos um trabalho mais sério, mais objetivo nesta luta em torno das reparações.
E ao ponto final nesta rubrica Artes, nós já sabes, estamos de regresso na próxima semana. Até lá, fique bem.
RFI, a Rádio do Mundo.
Para fechar a crónica musical de Hugo Casalinho.
Salut, hoje na playlist RFI, a Rádio Kilo, a banda francesa especializada em Ethio Jazz. O Ethio Jazz, que tem as suas origens na Etiópia, faz parte da trindade do African Groove com a Half-Life do Ghana e o Afrobeat da Nigéria. O jazz etíope estava muito na moda nos anos 60 e 70 nos clubes de Addis Abeba, a capital, e o que acabamos de ouvir é o maior representante deste gênero, Mulatu Astatke, com este conhecido título Yegele Tezeta, uma música utilizada recentemente pelo rapper Nas e Damian Marley, e que também se inspiram em Mulatu Astatke são os membros do Arat Kilo, apoiados pela estrela do Mali, a cantora Mamani Keita e o rapper americano Mike Ladd. Danamai é o título do novo álbum que deve ser lançado em março. Bendia é o título na playlist RFI, uma playlist que pode ouvir na nossa página e em todas as plataformas de música. Salut!
Arat Kilo, on est à l'aise.
Bendia.
Lay back like a Commodore. Keep
Ponto final nesta emissão. A informação continua aqui na antena da RFI. Podem ainda acompanhar-nos na nossa página rfi.fr/pt, no Facebook, no X, no Instagram e no TikTok. Basta procurar RFI Português. Até breve.